Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Sou JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E o Edson Godoy, diretamente lá do VGDB.
E aí, galera, tudo bem? Tamo aí.
Hoje nosso papo é sobre um console pouco conhecido do público geral, mas que era uma grande promessa tanto de hardware quanto de um retorno triunfal da Atari ao topo dos mercados de console. Falaremos do Atari Jaguar depois dos nossos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Pessoal, além de ser impossível de fazer esse episódio aqui, seria um absurdo também, uma afronta, se o Godoy não tivesse presente nesse programa, né, cara? Que pra quem não sabe, Godoy, pra quem não te conhece aí, cara, se apresenta aí pro pessoal, por favor.
Bom, meu nome é Edson Godoy, eu tenho 39 anos, meus hobbies são jogar videogame, comer chocolate, e a minha coleção de videogame preferida é a do Atari Jaguar.
Olha aí, cara, tu curte demais esse console, né, como você falou aí. Tu teve o contato com ele a primeira vez já na época ou foi depois? Porque não era tão comum assim de se encontrar um no Brasil, né?
Não, não era nada comum. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, uhum. Que apesar de ser uma capital de estado, ela é uma cidade totalmente interiorana, né? E lá eu não cheguei a ver nenhum Jaguar na cidade. Depois eu fui saber que tinha duas locadoras, acho que tinham, mas devia ter uns dois ou três jogos no máximo em cada uma delas. E a primeira vez que eu vi pessoalmente o Jaguar foi no Paraguai, uma viagem que eu fui para Ponta Porã, que é divisa com o Paraguai lá no meu estado, e tava lá na prateleira tal da loja, mas eu não dei muita bola. Na época eu tinha Sega CD e eu tinha muita curiosidade em relação ao Jaguar por causa de um jogo, que era o Alien vs Predador.
Um jogão, cara.
Eu lembro que eu vi as fotos na revista, assim, acho que na Super Game, a primeira vez que eu vi. Nossa, eu fiquei babando, cara. Eu sou fãzaço da franquia, né?
Uhum.
E quando eu vi aquilo, eu fiquei maluco. Mas, como naquele dia que eu vi lá no Paraguai não tinha o Alien vs Predador, e o meu foco era no Sega CD, eu não dei muita bola. Mas aí, em 1998, eu abri uma loja de videogame na minha cidade. E comecei a ter esse pensamento aí de ir atrás das coisas que eu queria ter, mas não tive, assim, sabe?
Uhum.
Que é basicamente o início de todo colecionador de videogame, né? E aí eu comprei um Jaguar, acho que no Mercado Livre, a primeira vez. Eu lembro que na época custava R$100.
Porra, que barganha, cara.
Nossa, cara.
Mas R$100 naquela época deve ser 1.500 hoje,
ah, não,
sei
tá,
lá.
Naquela época.
Mas hoje tá mais caro. Hoje tá mais caro que isso, cara.
Aí chegou e tal, vinha só com Cybermorph, né? E aí eu comecei a pesquisar e procurar, fui comprando mais jogos aqui no Brasil mesmo, até que eu conheci o Luiz Bonacorsi, não sei se já ouviram falar dele. Ele era um colecionador grande na época já, e ele ficou muito famoso por fazer comércio de jogo na internet. Ele trazia muito jogo de fora e revendia aqui no Brasil. E ele me ensinou como fazia para comprar no exterior, né?
Uhum.
Aí eu aprendi a usar eBay e coisa e tal, e aí fiz a farra, né?
Ninguém
aí eu comecei a correr, aí eu comecei a correr atrás de todos os jogos do Jaguar, e depois de um tempo eu consegui completar o full set, tanto dele quanto do Jaguar CD.
Caraca, cara, tu tem tudo, tudo, tudo dele?
Tenho tudo.
Caraca, que maneiro.
Meu Deus do céu.
Todos os 85 jogos? Ah, não, que vacilo, cara.
Todos os jogos. E ainda mais uma porrada de homebrew, essas coisas.
Cara, eu só tive a oportunidade de ver ele pessoalmente, assim, já época recente agora, Museu do Videogame Itinerante e tal, mas nem cheguei a jogar. Vocês aí também tiveram contato com ele na época? Como é que foi?
Eu tive, mas assim, passou bem desapercebido,
uhum.
Porque como era anos 90, eu tinha interesse na maioria, ou melhor, nos jogos de luta, né, nos grandes jogos de luta, Eu tinha um amigo, Cláudio, o nome dele. Ele foi pro Nordeste, porque a família dele era de lá, dos pais, né? Então ele foi passar as férias, aí ele levou o Super, né? E eu contando que ele voltasse com o Super, porque eu tinha comprado o Fatafood Special. E eu não tava com o Super naquela época, mas eu tinha conseguido comprar. Então eu não tava contando os dias pra ele voltar pra jogar Fatafood Special. O menino me chega com o Jaguar, eu falei, cadê o Super? Ah, eu troquei pelo Jaguar. Eu fiquei indignado, cara. Eu falei, mas cara, o Jaguar, eu falei, foda-se que é o Jaguar. Eu que queria isso, o Super pra jogar Fatafood,
cara. Pra poder jogar um Kasumi Ninja, pô, mas depois a gente fala desse jogo aí.
Mas, o lado bom é que ele trocou com o único jogo que eu vi na vida, naquele momento até então, né? Que foi o Arms vs Predador. Ele
aí sim,
o
Arms vs
Predador.
Sim.
Mas também aí foi o único jogo. E é, fiquei bem surpreso. Não vou mentir, não. Fiquei bem. Até com um pouco. Muito, muito, muito bom o jogo. Muito bom. Mas ainda assim, um pouco frustrado pela troca do Super pelo Jaguar, cara. É claro que ele voltou dinheiro e tal, mas ninguém. Na verdade, o nosso círculo não se conformava, né? Porque até na época o Jaguar não tinha uma fama muito. Né? Tinha um certo. A quem, né? Tipo, pô, mas você trocou, porque não pegou o 3DO, né? Não, o Jaguar. Ah, não, mas eu queria o Jaguar, enfim. Então eu vi na época, a gente tentou alugar fitas, né? Nem, pelo menos a Pro Game da nossa região não tinha. Eu sei que a Pro Game, em algum lugar, ela trouxe, né? Mas da nossa região, não. Infelizmente, no ABC, que eu sou do ABC Paulista aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, eu fui em Santo André, a gente foi em São Bernardo, a gente foi em São Caetano, né? O ABC aqui, literalmente, nada de Jaguar. Então, só vi a Jaguar Predador. Mas eu vi na época, sim, tive esse privilégio.
Tu viu, Oda, também?
Putz, vi, cara. Vi um pouquinho depois, porque as coisas chegavam atrasadas aqui.
Bastante,
onde eu...
né?
Mas acho que foi em 95, acho. Sei lá, por aí. A gente via muito nas revistas, né? Atari Jaguar. Tá falando, pô, Atari? Eu sempre fui fã do Atari 2600, né? Aí me falaram, pô, lá na locadora do Davi, que era uma locadora que tinha aqui perto, os caras colocaram um Atari Jaguar lá. Eu falei, não acredito, mano, que eu vou ver isso pessoalmente. E a gente ficava imaginando como seria um Pitfall em 3D, como seria um Enduro em 3D. Era isso que a gente tinha na cabeça na época, né? Aí cheguei lá, pá, falei, putz, e assim, eu olhei, falei, putz, achei o controle estranho, né? Mas falei, putz, vai dar pra fazer um monte de coisa, olha quanto botão tem nele. E aí, o aparelho, eu sempre achei ele bem bonito, né? E botaram pra rodar o Alien vs Predador, era o único jogo que tinha lá. E assim, cara, fantástico, a gente olhou e falou assim, meu, o futuro chegou. O futuro chegou e é a Atari que trouxe, tá ligado? Essa foi a minha breve experiência com o Jaguar que eu tive. Depois eles tiraram de lá, eu não sei porquê. Se venderam, se foram roubados, eu não me lembro bem.
Ô, Sidão, deixa eu inaugurar a pergunta aqui. Lá na locadora lá do Sargento Pimenta lá, tinha o Jaguar?
Infelizmente, cara, infelizmente não tinha um Jaguar. Dona Gina, coitada, também provavelmente não teria grana pra comprar um Jaguar na época, né? Então, eu só fui, cara, ter contato com o Jaguar nesses museus mesmo, né? Provavelmente a gente viu junto, cara, né?
Pois é.
Na primeira vez que teve o Museu do Videogame lá no Nova América.
Verdade, cara. Eu gosto de fazer uma contextualizaçãozinha aqui da época, do que a gente tinha e tal. Eu queria começar aqui falando sobre a própria Atari, né? Eu vou ignorar aqui Atari 2800, que é a variação do 2600, né? Computadores, pô, Atari 400, Atari 800. Então, vamos lá. Em 77 a gente teve o Atari 2600, pô, foi um puta sucesso, né? Definiu o que era videogame, console caseiro, uma opção de coisa. Depois saiu o 5200 em 1982, né? Em 83 teve o Crash, então ficou aquela, talvez uma má fama ali da Atari, né? Pode-se dizer assim, por uma questão dos títulos que eram lançados sem muito critério e tal. Será que dá pra dizer que deu uma queimada no filme deles ou não?
É que eu acho que não só o lance do Crash, mas a Atari passou por muitos problemas internos, né? Passou de mão, assim, para outros donos, né? Ela foi parar na mão dos Trammell, e os Trammell claramente não sabiam manejar direito a empresa, sabe?
Eles não sabiam, eles faziam menor, cara, eles, o Crash, né, cara, ele foi devastador pro mercado, mas ele foi devastador principalmente pra Atari, que era o grande player do mercado até então, e essa reestruturação, né, essa reencarnação da Atari a partir de 84, não foi muito boa porque ela caiu na mão de alguém que não fazia a menor ideia do que estava fazendo, né? Esse que é o problema.
Os Trammell, eles eram bons na parte mais de micros, né? Que eles vieram da Commodore. A Commodore já tinha fama boa por causa do Commodore 64, que foi um baita sucesso nos Estados Unidos. Mas na parte de console, eles só deram bola fora, né, cara? Eles realmente, como foi dito aí, eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. Parece que todas as decisões que eles tomaram foram erradas. A começar já pela do 7800, né? Que o console estava pronto, salvo engano, em 1984. E eles decidiram adiar o lançamento, foram lançar em 1986, quando o hardware dele já estava totalmente defasado.
Sim, sim. E era um console que era para brigar com o Nintendinho e com o Master System, né, na época.
Exato. Mas então, se ele chegasse em 84, ainda ia causar uma impressão melhor, né? Em 86, ele era horrível. Então, já começou mal por aí, né? E depois, acho que só diante disso, só depois o Atari Lynx foi uma boa aposta, apesar de que também... eles não foram hábeis o suficiente para tornar o console um sucesso, né? Para tornar ele popular o suficiente para ser um sucesso. Mas é um baita de um console. Quem conhece o Lynx aí com certeza vai concordar comigo. Só faltou o suporte de developers, né? Que era o principal problema da Atari, aliás, era esse. Eles meio que ficaram presos no passado, assim, com aqueles jogos das franquias da Atari, aquela jogabilidade de arcade, coisa e tal, e se fecharam pro que estava acontecendo no resto do mundo, né?
Uhum.
Com o que os japoneses estavam fazendo, com o que a Nintendo estava fazendo, principalmente, e aí deu no que deu.
Eu acho que, se me corrija se eu estiver errado, mas essa altura do campeonato aí, 89, quando saiu o Lynx, os programadores já tinham tudo saído, né, para outros lugares, estavam fazendo outras coisas. Não é aquela mesma galera, a princípio, que fez o Pitfall, fez o Enduro, que já tinha saído, né, para Activision. Eu acredito que não tinha sobrado ninguém mais daquela época, né?
Ah, com certeza. Com certeza. Uhum. O staff dele já estava bem mais reduzido aí.
Uhum.
Assim, 88, 89, né, até 90, a Atari, ela estava se mantendo como uma empresa... Não vou dizer lucrativa, mas ela se mantinha no verde, muito fabricando aqueles computadores pessoais que ela fazia, né?
Uhum.
Ela deixou de ser o grande player do mercado, como ela foi antes de 83, e ela meio que foi se ajeitando ali como uma empresa que, cara, a gente vende esses computadorzinhos aqui, a gente se mantém, paga as contas, vida que segue. Só que, cara, o olho grande do capitalista, né?
E sem contar que, assim, o Game Boy, que era era o concorrente, né, do Lynx na época, pô, vinha com Tetris, sabe, com Mario Land, com um monte de título bom, né, e, sei lá, Metroid 2, sabe, coisa que já era sucesso, e a Atari tinha que entrar com a própria mão de obra ali pra poder fazer seus próprios jogos, era realmente complicado pra eles.
Pra vocês terem uma ideia de como a Atari tava bagunçada, né, elas, nesse período todo aí, pós Atari 2600, cara, eles tiveram tanto protótipo de coisa, tantos projetos que foram abandonados, mas é uma quantidade tão grande que é até difícil de catalogar, para vocês terem uma ideia. E chegou um ponto que eu acho que a verba, até para isso, acabou, e eles começaram a utilizar projetos externos, como, por exemplo, o Atari Lynx é um projeto externo, e o Jaguar também é um projeto externo. Não era um projeto da própria Atari.
Eles meio que começaram com aquela Flare Technology, né?
Isso, no Jaguar.
No Jaguar, né? Pra começar a ter algumas ideias, né? A Flare era uma empresa britânica dos anos 80, né? Que tinha se especializado em criar hardware para processamento de sprite, né? Então eles conseguiam fazer umas coisas muito impressionantes. Eles tinham vou mandar um vídeo pra vocês, que é o Flare One. Era uma máquina que ele renderizava gráficos de 8 bits, né? Em uma velocidade muito grande, conseguia fazer uns efeitos muito complexos.
Tipo um blast processing, só que em 8 bits.
Só que, cara, tá demorando. Só que ainda mais impressionante, né? Você vê umas coisas muito bem feitas. Então, assim, a Atari, quando bateu de frente com essa... Bateu de frente não, né? Quando ela começou a trabalhar com essa empresa, ela ficou muito impressionada, ó. Temos alguma coisa aqui.
Inclusive, Cidão, se você me permitir a vírgula aí, foi meio que assim, eles ofereceram, né, uma opção de fazer um console pra eles, um projeto, que seria bem barato e seria mais ou menos ali um pouquinho inferior ao Mega Drive, Super Nintendo, mas tivesse um preço muito bom, né?
A Flare, ela já tinha tido uma experiência com uma outra empresa, a Konix, para fazer um console de 16 bits, ali por 88, 89 também, mas acabou sendo um projeto cancelado, porque, enfim, dificuldades de produção, né? E é bom até a gente colocar o ouvinte em perspectiva, cara. Se a gente pegar entre 90 e 95, né? Essa primeira metade dos anos 90, ela foi um período insano pros videogames, né?
Uhum.
De 90 a 95, a gente saiu do Nintendinho pro PlayStation. É muita coisa, sabe?
É verdade. Já tava com Mega e Super Nintendo, né? Em 90.
Não, mas eu digo assim, em 90...
O período, né?
Em 90, a gente tinha o Nintendinho.
Sim, sim, ainda tava rolando, é verdade.
Em 95, a gente já tava no PlayStation, que já era, cara, uma evolução absurda.
Sim,
né?
Sim.
A gente passou pelo Mega Drive, o combo Mega Drive Sega 32X, passou pelo Game Gear, passou por vários outros videogames que não funcionaram, né? É, e meio que o Jaguar, ele se insere nessa lógica, né, de tudo acontecer muito rápido, porque a ideia é que quem se estabelecesse primeiro, né, na ideia das empresas, né, é que quem se estabelecesse primeiro dominaria o mercado, né, nessa esperança de criar uma base de consumidores primeiro que todo mundo, né?
Uhum. Assim, a gente vai focar um pouco assim mais no mercado americano aqui, acho que quando a gente falar, mas o mercado ali era dominado em 93 por Super Nintendo e Mega Drive, basicamente, né? Só que a próxima geração já tava batendo ali na porta, né? Tanto que o concorrente da época do Atari Jaguar ia ser era o 3DO, sabe? E aí, Godoy, na tua visão, foi uma boa estratégia tentar entrar logo no começo dessa geração, junto com, sei lá, a Amiga CD32 e o 3DO nesse começo? Ou foi algo que se adiantou demais?
Olha, antes de responder isso, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o Panther, que era o projeto da Atari para um console a ser lançado mais ou menos em 1991.
Uhum. Eles tiveram um desenvolvimento ali em paralelo, praticamente, né?
É, o Panther nasceu primeiro, mas o Jaguar veio depois. É, ambos os projetos tinham envolvimento com a Flare, mas aí como o projeto do Jaguar evoluiu aparentemente de forma mais vistosa, eles acabaram abandonando o Panther. Mas o Panther teria saído antes do Jaguar.
Entendi.
E ele seria um console de 32-bit. Ele utilizava um daqueles processadores Motorola, 68000, mas com processamento de 32-bit, que, salvo engano, até o X68000 usou no final da vida dele. Talvez, se esse Panther tivesse saído naquela época, ele pudesse ter batido mais de frente aí com os consoles dominantes na época, né?
Verdade.
Porque em 93, o Jaguar, ele era um projeto pronto, só que ele praticamente não tinha software, cara. O Jaguar chegou no mercado em 1993, no final do ano de 93, em duas cidades dos Estados Unidos. Foi como um lançamento teste. Nesse lançamento, ele só tinha dois jogos. O Cybermorph, que acompanhava o console, e o Crescent Galaxy, que é um shmup que não tem música. Assim, pra época até bonito, mas bem sonolento pelo fato de não ter música. Um shmup sem música é um negócio meio bizarro. E aí depois só foi sair mais jogo pra ele em 94, ainda assim, em marcha muito lenta. Tanto que os jogos que tem na caixa do Jaguar, né, que seriam o line-up de lançamento dele, o Alien vs Predador, o Check Red Flag, saiu bem depois esses dois jogos. Eles foram sair lá do meio pro final de 94. No comecinho de 94 saiu só o Raiden e o Evolution Dino Dudes. Então a biblioteca dele ficou bem pequena. O Club Drive também saiu só pro final de 94. O Tiny Toon, que tá na caixa, nem chegou a sair, ficou só no protótipo.
Então, nossa, nunca saiu?
Nunca saiu, ficou só no protótipo.
Eu não sabia dessa, não.
Tem dois protótipos do Tiny Toon, inclusive. São dois jogos totalmente diferentes um do outro. Mas até que, cara, um dos protótipos é bem bacaninha, viu? Bem bonito, mas infelizmente não saiu disso aí. Ficou só no protótipo mesmo. Então, além do problema do hardware, que era um hardware complicado de programar e coisa e tal, cheio de detalhes que o pessoal que programava na época não estava acostumado com processamento multicore. Era um negócio novo ainda no mercado. E o Jaguar era isso.
Não era um processador de 64 bits, né? Eram dois somados, 32, né? Alguma coisa assim.
Esse lance dos bits do Jaguar é um negócio extremamente polêmico, né? O Jaguar, no total, ele tem 5 processadores.
Caraca.
Desses 5, ele tem 2 processadores de 64 bits dentro dele.
Uhum.
Só que não são processadores principais. Digamos que assim, em termos de arquitetura geral, o Jaguar é um console 32-bit. Muita gente defende que ele é 16 porque ele usa o 68000 do Mega Drive como processador central. Só que o processamento central do Jaguar é diferente dos outros consoles. É, como ele é multicore, ele tem 5 processadores, esse central de 16-bit, ele fazia só processamentos menores. Tipo, ele controlava os comandos do controle, só coisas bem básicas, assim, sabe? Ele é como se fosse o maestro do console. Mas não era ele que produzia nada.
Então ele tem o processamento dele meio que fragmentado, sabe? Um processador pra isso, outro pra aquilo, outro pra aquilo, pra meio que não sobrecarregar eles, alguma coisa assim?
Eu não sei se a ideia é não sobrecarregar, mas é bem isso aí. Cada processador tinha a sua função.
Uhum.
Só que nem sempre o programador que mexia com ele utilizava esses processadores.
Uhum.
Tanto que eu posso dizer tranquilamente que boa parte da biblioteca do Jaguar só usa esse processador central, o Motorola 108000.
Caramba.
Principalmente pela facilidade de portar ele, né? Utilizavam jogos que já estavam feitos pro Amiga, por exemplo, e pro próprio Mega Drive, e jogavam pro Jaguar com pouquíssimas modificações. Geralmente a modificação ficava na paleta de cores, né? Uhum. Em razão das cores a mais, só isso. É que assim, na real esse negócio de bit é puro marketing mesmo, né?
É verdade. Ele,
é, pra todos, né?
Ele tem a função prática, você ter mais um tamanho maior de processamento de bit lá no console ajuda o console, só que esse número por si só não significa nada. Então, o que que a Atari usou? O fato de ter processador de 64-bit no console, eles usaram isso para dizer que o videogame era de 64-bit. Da mesma forma que a NEC fez isso com o PC Engine. O PC Engine tem dois processadores de 16-bit, são processadores gráficos, e o processador central de 8-bit. Eles marketearam como um console de 16-bit. Então, isso é o marketing. Porque esse número por si só não representa nada. O que tem que ser analisado é o conjunto todo do console. No caso do Jaguar, o conjunto era 32-bit.
Entendi.
E assim, cara, o fato de usar vários processadores já não era uma novidade, né? Não é uma característica só do Jaguar, né? Mesmo o Super Nintendo e o Mega Drive...
Não, Mega não.
Não, o Mega tinha.
Cara, sacanagem, cara.
Eles já usavam um processador auxiliar para tarefas específicas, né?
Uh-huh.
O 32X, ele tinha 5 processadores também. O 3DO, ele tinha 4. Então, assim, era uma...
Era normal, né?
Já era o normal do mercado, né? Mas talvez os tipos de processamento que seriam feitos, né? O balanceamento desse processamento do Jaguar talvez não fosse tão assertivo, né? Ele tinha um lá para GPU, um só para processar objeto, linguagem de objeto e tal, e talvez criasse dificuldade pros programadores, né?
Eu acredito que tenha sido um problema semelhante ao do Saturn, uma salada de processadores que embananou um pouquinho a cabeça de quem estava programando. E ainda tinha um fator complicador aí nisso tudo. Como a Atari não estava sobrando dinheiro na época, os kits de desenvolvimento de jogos eram bem ruins. E isso é muito importante, né, cara? O próprio PlayStation, um dos principais fatores que fez ele decolar é que a Sony investia muito em kit de desenvolvimento. Então, isso facilita demais a programação, consequentemente, produz jogos melhores, né? Então, nesse ponto também a Atari pecava demais. Uhum. Muitas vezes, as empresas queriam produzir jogo pro Jaguar, mas não tinha kit de desenvolvimento disponível. Então, tem várias histórias nesse sentido aí, que também vão contra aí o sucesso do Jaguar, né?
Eu ouvi dizer que os kits de desenvolvimento, eles eram muito burocráticos. Ele tinha que passar por uma burocracia muito grande para você conseguir um kit para conseguir desenvolver jogo pro Jaguar.
Caramba.
E assim, é verdade. Ó, quem faz jogo são as desenvolvedoras. Se você não dá um suporte mínimo para eles
é verdade.
Criarem os jogos... Ninguém vai querer produzir jogo pra plataforma. Uhum. É uma das derrotas do Jaguar esse ponto, infelizmente.
E cara, uhum. Assim, e uma das coisas, né, o bundle inicial, né, que vinha o Jaguar, né, como o pessoal já falou, é o Cybermorph. Que, cara, eu acho uma decisão muito ruim, né, porque de cara você comparava muito com o Star Fox, né, que tinha acabado de ser lançado. Só uma curiosidade, cara. O ChipFX, né, que ficou famoso, ele foi... Um dos designers do ChipFX é o Ben Cheese, que é o cofundador da Flare, que tava lá fazendo o Jaguar.
Olha só.
Olha aí. Então, mas aí eu te pergunto, será que é uma decisão ruim mesmo? Porque o jogo funciona legal, né, cara? E graficamente, assim, entendeu?
Mas eu acho... Não, mas é porque eu acho como decisão de marketing, talvez, cara.
Ah, entendi. Pra vender o console, que você diz, né?
Pra vender o console, uhum. Sabe? A galera olha, porra, mas isso aqui não parece Star Fox, não, cara. Parece
entendi.
Pior.
Ah, talvez eu acho que, além do que o Sidão falou, né, de promover o console com esse bundle inicial, ele tentou usar o que ele tinha de melhor. No caso, querendo ou não, tinha processador de 64-bits. Mas
eu acho que é por aí.
De honestidade, acho que se... não vou dizer que isso poderia mudar totalmente a história da Atari, porque a gente viu no decorrer desse cast que a Atari vinha de outros problemas, né, que não nasceu somente nessa tentativa ousada de voltar... fabricar hardwares, mas se fosse um pouco mais honesto, tipo, ó, é 32 bits, né?
Ah, não, acho que isso aí não pegou não, mano, Beto.
Será que não pega, não, assim, seria menos pior? Né? Porque, eu falo por mim, porque na época mesmo, quando eu vi, eu achei legal, né, porque o Alien vs Predador é muito impactante, mas não era nada também do tipo, poxa vida, mas tá tão longe assim do meu Super isso?
quatro vezes mais, né?
Porra, é. Cara, quando eu vi esse jogo pela primeira vez, no, rodando, juro por Deus, cara, eu falava, meu, é o jogo mais lindo que eu vi.
Real,
cara.
Real.
Você sabe o que isso é memória afetiva, né, cara?
Trabalhando com a impressão da época também, né, cara?
Claro, você pegava os jogos da época e comparava.
Mas, cara, olha só, quando eu vi Sonic Adventure na Loja Americanas, eu achei o melhor jogo já feito na história.
Então, cara, é isso que eu tô querendo dizer. Na época.
E aí te deu vontade de comprar o console, não deu?
Porra, na época você não tinha um cara pra bater de frente graficamente com esse jogo. Não tinha, cara.
Mas, ó, mas eu entendo o que o Mano Beto quis dizer. Como eles bateram muito na tecla do 64-bit e eles não conseguiram entregar material suficiente pra provar isso.
Exatamente.
Acabou queimando, o tiro saiu pela culatra. Né? Isso é fato. Então,
eu acho que poderia ser menos pior, porque eu acredito, né, até a mídia da época, né, algumas revistas gringas que eu tive a oportunidade de ver na época, como a Gaming Pro, ele era massacrado, né? Ninguém engolia isso, entendeu? Não era uma percepção, era no geral, né? No geral, as pessoas realmente não engoliram isso.
As únicas revistas que falavam bem do Jaguar era claramente estavam sendo pagas. Ah, era assim, era descarado. eu lembro que acho que era Game Fan, era uma das poucas revistas que defendia o Jaguar, assim. E você via que às vezes ela defendia nos jogos que, putz, esse jogo aí tá defendendo.
Aí perde credibilidade.
Tava na cara, né? Que a Atari tava pagando pros caras.
Uhum. Cara, eu acho que de repente saísse lá no lançamento, sei lá, Alien vs Predador e Rayman, sabe? Uns títulos assim, putz, bonitos aí. Verdade. De repente a história ia ser diferente, né?
Cara,
mas Rayman não dava, né? Rayman foi sair só no final da
vida. Não, com certeza.
Uhum. Mas, cara, a questão também, um outro problema, é que a Jaguar não soube aproveitar o mercado que se apresentou pra ela na época. Quando dessa renovação da Jaguar, né, depois do Crash, ela conseguiu manter, ela tava completamente queimada nos Estados Unidos, mas ela tinha um mercado muito bom na Europa ainda, né, ela conseguia, continuou vendendo umas versões meio que remasterizadas dos consoles de sucesso dela, os computadores faziam muito sucesso na Inglaterra, no Reino Unido.
O Atari ST vendia muito na Europa.
Então, ela não soube aproveitar, porque assim, durante um tempo, ela quis marketear muito que o Jaguar, ele era um console de americanos para americanos, né? E meio que ignorando, cara, que ela tinha feito tudo na Grã-Bretanha, né? E inclusive, ela chegou a fazer um acordo, né? Ela acertou um acordo com a IBM, à época, para fazer essa produção doméstica do Jaguar lá nos Estados Unidos, né? Só que, cara, como eu falei, ela já tinha uma imagem muito arranhada pelos erros do passado pro público americano, né? E muita coisa estava saindo naquela época e meio que a expectativa pro Jaguar não foi o que eles esperavam. E, ironicamente, né, enquanto a Atari dava as costas para a Europa, a Grã-Bretanha já tinha recebido muito bem o Lynx, que fazia cada vez mais pedidos de Jaguar, e eles não entregavam, porque eles estavam completamente focados em produzir para o mercado americano, mesmo sem ter ninguém lá, né?
Entendi. Não deu foco para quem era o mercado potencial, né, na época.
Pois é, eles acabaram tendo que conviver com dois problemas comerciais. Eles tiveram produtos encalhados nos Estados Unidos, porque, enfim, eles voltaram todo o foco estratégico da empresa para lá e não rendeu o esperado. E, ao mesmo tempo, eles sofriam com falta de console para entregar pro público britânico, que queria, que gostava da marca e não foi atendida, cara. Então, assim, foi a receita pro fracasso, né?
Ô, Sidão, agora deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você acha que se o Jaguar tivesse sido lançado no Brasil com o nome de Atari Onça, tinha vendido bem?
Atari Onça Pintada.
Aí tem que ter uma edição especial, né, cara?
A Joelma vestindo aquela roupa que você postou no Twitter no lançamento, cantando.
Tá bom,
e a Tectoy que ia distribuir.
Não podia ser a Tectoy porque ela tava fazendo Mega ainda. Teria que arrumar uma outra empresa brasileira pra produzir.
Aí, imagina o cenário da Gradiente ter vendido o Atari 7800 em vez do Phantom.
Olha aí.
Seria a Gradiente que lançaria o Jaguar.
Olha aí, cara.
Verdade, hein?
Ou melhor, o Onça.
Ó, cara, só um dado aqui, ó. Algumas estimativas dão conta que nos primeiros, no primeiro ano, né? do lançamento, a empresa atendeu menos de 20% da demanda europeia.
Caramba.
Eles ficaram com o console encalhado nos Estados Unidos e não venderam pra Europa o que queria.
Gente, vamos passar aqui pra falar agora do controle um pouquinho. Ele é um controle, à primeira vista, assim, bem diferente, né? Assim, não pela parte de cima, porque ele tem três botões ali, né? Um botão que é meio Start, Select ali, o direcionalzinho. Mas ele tem um tecladinho ali embaixo, né? Pra que que eram essas funções, cara?
Mas, ó, se você for analisar, até a parte de cima dele é diferente.
É.
Porque ela é meio direcionada pra baixo, assim, né? Ela tem uma depressãozinha, assim. Mas eu vou te falar, eu acho o controle do Jaguar até bastante ergonômico.
Sim, sim.
Ele se encaixa bem na mão. Só que para alguns jogos, realmente para alguns jogos fica bem difícil. O próprio Hayden, por exemplo, que você tem que ficar apertando o botão toda hora, puta, dói a mão pra caramba, cara.
Mas por quê? Por causa da posição dos botões de ação?
Eu acredito que sim. Não, o teclado no Hayden mesmo acho que não usa pra nada.
Ah, tá. É porque olhando assim, ele, se a gente ignorar o tecladinho no meio, tipo, tira a partezinha do teclado. Parece até um DualShock, né? Um controle assim mais recente, né? É porque ele é fechadinho ali no meio. E aí ele seguiu meio que o padrão ali do Mega Drive, só que misturado com o da Nintendo, né? Porque tem ABC, mas a posição do AB é igual da Nintendo, né? Mas depois saiu até uma segunda edição dele, né? Um controle Pro,
saiu,
né?
O Pro Controller.
Uhum.
Aí já tem 6 botões de face e mais 2 de ombro.
Mas isso aí foi por causa de algum título em especial? Porque, tipo assim, no Mega Drive só teve o de 6 botões por causa do Street Fighter, né? Senão acho que nem ia ter. Foi por causa de algum título específico que pedia mais botões, alguma coisa assim, ou por decisão deles mesmo, cara?
É que assim, eles estavam lançando alguns jogos de luta, né? Saiu o Ultra Vortec pra Jaguar cartucho e saiu o Fight for Life pra cartucho também. E tava planejado Mortal Kombat 3 pro Jaguar CD.
Uhum.
Saiu Primal Rage também pro Jaguar CD. Então, ter alguns botões a mais ali de face ajudariam nesses jogos de luta. Mas se você for pensar, nenhum deles era essencial, assim. Eu acho que eles fizeram mais pra tentar mostrar, o Jaguar também tem aqui os 6 botões de face aqui pra jogos de luta e coisa.
Sim.
E tal.
Uhum.
Talvez até pra atrair mais desenvolvedores pra fazer outros jogos, mas não tinha nenhum jogo estilo Street Fighter, assim, que de fato exigisse os 6 botões de face.
Os de baixo era mais pra o quê? Tipo, um jogo selecionar arma, funções, essas coisas assim? Não era muito pra ação, né?
Não, pra ação quase zero, é mais pra seleção de arma, se bem que, se eu não tô enganado, o Doom ou o Wolfenstein, ou os dois, utilizavam os botões do tecladinho pra fazer o strafe, sabe? Aquela
de lado, né?
Uhum. Isso. Se eu não tô enganado, usava. E o pior é que o botão de ombro do Pro Controller não funciona pra fazer o strafe, que seria
Caramba.
O ideal, né?
Mas eles saíram depois desse controle?
Não, saíram antes.
Ah, sim.
Uhum. O tecladinho que tem ali, eu acho que podia servir pra inserir password, né, cara?
Seria
funcionar. Serve, viu?
Ah, serve? Porra, aí, ó.
Serve pra código de cheat, tem... Ah, outra coisa interessante que ele serve. Todos os jogos do Jaguar, eles são programados com um códigozinho que você aperta no teclado para resetar o console.
Uhum.
Se eu não me engano, é o asterisco e o jogo da velha. Apertou os dois, ele reseta o console.
Pô, legal.
Pra não ter que ir até o console pra desligar. Porque o Jaguar não tem botão de reset, né? Uhum. O reset dele é no controle.
Tinha um jogo de Mega Drive, o Dragon Ball Z Buyu Retsuden. Se você apertasse o Start e ABC ao mesmo tempo, ele resetava também. Tinha essas funções loucas aí.
Ah, e é bacana, né? Que daí, às vezes o videogame tá longe e tal. Não é console japonês, né? Japonês que fica, que o cabo é curtinho.
Uhum.
O console tá longe, você não precisa levantar pra resetar o jogo, né?
Sim,
eu acho isso bem interessante.
Total, cara. Depois, mais pro meio aí da vida, saiu o Atari Jaguar CD, né? Que era um add-on ali, tipo o que era uma mistura ali do Sega CD com 32X, porque você encaixava ali no slot de cartucho mesmo, né? Só que ele permitia que você rodasse CDs ali. E ele tinha um slot na parte de cima, né? Pra você colocar o cartucho também. Era um bypass ou era pra... Ou tinha jogos que usava um cartucho e um CD, cara?
Não, ele funcionava como bypass,
uhum.
Mas também ele tinha um memory card. O memory card era um cartucho.
Ah, entendi. Pra poder... porque a mídia de disco não tinha como você gravar salvamento,
isso,
né?
Isso. Uhum. E ele não tinha bateria na unidade de CD, né?
Uhum.
Então, o memory card dele, que chama memory track, é um cartucho que você insere ali. E depois, eles criaram... o pessoal Homebrew, né? Criou também um mecanismo chama literalmente Bypass, que é para você poder rodar jogos em CD sem criptografia. Depois de um tempo eles acabaram quebrando essa criptografia, então os novos jogos homebrews que saíam já vinham com isso, mas no começo da vida dos homebrews precisava desse bypass para conseguir rodar os jogos em CD. Então tinha esse benefício.
Foi uma boa... um bom investimento deles, porque, assim, olhando o design dele, ele já era pensado pra isso, né? Porque o negócio encaixa perfeito ali na parte de cima, né? Então, acredito que desde o começo eles já pensaram nesse addon. Foi um bom jogo? Saiu coisa mais interessante pra ele no CD, cara?
Cara, é que, assim, a Atari, claramente, ela tava sem dinheiro, né, cara? Porque as coisas do Jaguar, elas já vinham de muito tempo, assim, projetadas. O Jaguar CD mesmo era um negócio que tava pronto pra ser lançado desde o início. Só que foi lançado no finalzinho da vida dele, em setembro de 95. O console foi descontinuado em janeiro de 96.
Caramba.
E aconteceu umas coisas bizarras ainda por cima. Pra começar, ele não é um add-on, ele é só um acessório mesmo, que ele não tem nenhum tipo de processamento. É só o drive de CD.
Ah, olha aí.
Ele é só o drive de CD. E pouquinho depois que lançaram, em outubro, no mês seguinte, a Atari anunciou que ela tinha reduzido o investimento no Jaguar. Aí, porra, imagina, você é um desenvolvedor de jogos.
Nossa, abandono na hora.
Acabou de sair um add-on e a Atari falou, ó, faz jogo pra ele. Aí, no mês seguinte, ela lança um aviso, um comunicado oficial, falando que tava reduzindo o investimento no console. Pô, é brincadeira, né? Aí, claro, uma cacetada de jogo que tava previsto foi cancelado. Mas muito, muito jogo mesmo. Então, foram poucos jogos que foram lançados pro Jaguar CD. E assim, a gente pensar, teve algum jogo que valeu a pena? Eu acho que Myst é um bom jogo que saiu pra ele, mas que Myst saiu em quase tudo também, né?
É.
Pra quem curte Dragon's Lair e Space Ace, eu particularmente não gosto desses jogos. Eu gosto muito de jogo em FMV, mas mais no estilo do Road Avenger, assim. O Dragon's Lair e Space Ace nunca me cativaram. E pra mim, o melhor jogo do Jaguar CD é o Battlemorph, que é a continuação do Cybermorph. No Battlemorph, eles fizeram o Cybermorph como deveria ter sido feito, assim, sabe? Uhum. Melhoraram todos os defeitos do jogo e fizeram um jogo realmente decente no Battlemorph. Só que um jogo que pouca gente pôde aproveitar, né? Porque o Jaguar CD vendeu muito pouco. Primeiro que ele ficou pouquíssimo tempo no mercado. Segundo que a própria Atari meio que sabotou ele. Então, a previsão é que ele tenha vendido 25 mil unidades só.
Caramba,
essa é a informação oficial da Atari na época.
No mundo?
25, no mundo, né? Ele foi lançado só nos Estados Unidos e na Europa.
Caramba, cara.
25 mil unidades. É muita, muito pouca coisa, cara.
Pouquíssimo.
E você tem? Tanto
o Deon. Pô, mano, tá de brincadeira, porra.
Tá de brincadeira.
O cara é o rei do Jaguar, porra. Tá de brincadeira.
Inclusive, já vou fazer o jabá aqui pelo Edson. Vão lá no canal do VGDB, cara, que tem vários vídeos, vários gameplays de Jaguar lá, cara. É o melhor lugar pra você achar gameplay de Jaguar, é no canal dele.
Vai ter link aí.
Eu fiz alguns especiais do Jaguar, falando sobre o console, falando sobre o Jaguar CD, mostrando uma porrada de jogo dele. Então vai ter bastante conteúdo lá mesmo dele.
Eu vi, inclusive, uns vídeos lá dos melhores jogos, os piores jogos.
Tem um que é muito quebrado, cara, que eu vi lá no canal, que é o Clube Drive.
Ah,
eu
sabia que você ia falar desse.
ele é muito quebrado, puta merda.
Não, imagina.
Errado, cara. Ele é tudo errado.
Clube Drive era pra ter sido o jogo de lançamento, tava lá na caixa do Jaguar.
Vixe.
Mas foi sair só no final de 94 e, puta, puro bug, cara. O jogo é puro bug.
Nossa, então a coisa poderia ser pior.
Não, foi pior em muitos casos. Cara, poderia ser pior, sabe por quê? Porque teria, além do Jaguar CD, foi anunciado o Jaguar VR, que nunca foi lançado.
Olha, essa eu não sabia, hein?
O Jaguar, o VR do Jaguar ia ser um negócio fantástico. Quem tava trabalhando com a Atari é uma empresa chamada Virtuality. Ela fazia aqueles arquedões VR do começo da década de 90.
Putz, que maneiro.
E o negócio, a gente via nas revistas, né? Era uns arcade enorme mesmo. Quase uma cidade de arcade, assim. Um negócio bizarro. E os caras realmente faziam um bom trabalho. Claro, a gente tem que contextualizar que o hardware, na época, ele não conseguia oferecer tanta coisa em termos de realismo gráfico, né? Mas a sensação de realidade virtual, ela tava ali. E o Jaguar, ele tava conseguindo aplicar isso. Só que a Atari não tinha condição financeira pra bancar. Então o projeto acabou sendo abandonado. E a gente descobriu essa semana, eu e o Mikael lá do VGDB, que esse óculos virtual que a Atari tava trabalhando, ela já tava trabalhando antes do Jaguar. Ela tava trabalhando com os micros da Atari.
Caramba.
Salvo engano, no Falcon, que é meio irmão do Jaguar, o Falcon. E só que Aí passaram pro Jaguar e no Jaguar também virou história.
Já existem dois que estão funcionais até hoje, né?
É isso aí. É. E aí um vocês dele, perguntam, um dele, não, mas
um peraí. Tava em leilão até. Você comprou não, né, Wes?
Não, mas você não tem o bala.
Um tava em leilão, o leilão começava em 15 mil dólares, né? Então... É porque assim, depois, cara, depois que a Atari ela foi fundida lá com a JTS, né? Eles destruíram muita coisa, né? E os VIAs que tinham sido produzidos foram todos destruídos. Sobrou, tipo assim, um que o cara levou pra casa, sobrou, tá aí agora.
Caraca. Aquele cara não pagou a rescisão, né? Ele pegou um VR e botou na mochila.
Põe debaixo do braço e falou.
Ah, eles devem ter dado calote muita gente na época.
Tá, imagino, cara.
Não duvida não se não aconteceu algo assim.
Aham. Pois é, cara. E assim, foi o Jaguar, ele foi a gota d'água, né? Sobre as pretensões da Atari como empresa, né? Eles chegaram a ter que forçar uma absorção, né, para uma... A JTS, né, a JT Storage, era uma empresa que fabricava HDs super pequena. Super pequena, cara. Empresa... É como se a gente se juntasse aqui e comprasse a Atari, cara. Foi o que aconteceu. foi basicamente o que aconteceu, cara. Uma empresa de fundo de quintal e a Atari tava tão arrebentada de dívida, deu calote em tanta gente, né, que ela meio que forçou essa absorção, né, a JTS, ela não teve nenhum apego e saiu liquidando a companhia torta direita, né, saiu vendendo todos os direitos.
É, tanto que a parte de game mesmo acabou indo parar na mão da Hasbro, né.
É, a Hasbro, né, ela acabou tendo uma atitude muito, muito louvável, importante até pro mercado, porque assim que ela recebeu os direitos sobre o software, ela liberou o código e documentação toda do Jaguar pra galera poder criar Homebrew, né?
É, foi aí que o negócio estourou aí pra comunidade Homebrew aí do Jaguar, que nos Estados Unidos, inclusive, ela é muito forte. Ah, uma coisa interessante pra gente falar do Jaguar VR é que existe um jogo lançado oficialmente pro Jaguar que é compatível com VR. Que é o Missile Command 3D. Ele tem um modo realidade virtual lá pra você usar com óculos.
Caraca, que legal,
você
cara.
Você só precisa desembolsar 15 mil e comprar o óculos.
Tá. 15 mil dólares. 60 mil reais.
Só duas pessoas vão poder jogar esse jogo.
É verdade. Façam vídeos duas pessoas.
Ó, mas você consegue encontrar vídeo de teste do óculos na E3 da vida no YouTube, tem. É bem bacana. Tem controle, aparece tudo lá.
Eu vi uma foto de uma menina, uma foto bem famosa de uma menina no, na E3, num stand da Jaguar, do Jaguar, testando o VR, né?
E ó, e tem outra coisa interessante, o case do óculos do Jaguar, ele acabou sendo reaproveitado, eu não lembro agora a empresa, são empresas até conhecidas de eletrônicos, lançaram um óculos que seria de realidade virtual, entre aspas, mas que na verdade a única coisa que ele fazia era transportar a imagem da televisão pro óculos, sabe? Aham. Uhum. Ele não tinha mecanismo de realidade virtual, mas ele transportava a imagem da televisão para os monitorzinhos do óculos, assim, causando uma sensação de pseudo-realidade virtual aí. Mas é bacana que ele tem essa mesma case do óculos do Jaguar. Uhum. E, inclusive, tem um óculos desse à venda no Mercado Livre, mas um maluco que tá vendendo tá pedindo 2,5 pau.
cara, uma outra curiosidade sobre o design da máquina, né? Uma empresa chamada Imagine System, né? Uma empresa de... que ela fazia câmeras de mapeamento odontológico. Ela fazia umas câmeras pra dentista, né? Tipo, ele usou a case pra fazer uma câmera dessa pra tirar foto de dentista e tal. Foto do dentista não, né? Foto de dente.
Entendi, cara. Tirar foto do dente, bota no LinkedIn do dentista.
Eu vou mandar uma foto pra vocês que tem aqui um comparativo. É realmente a mesma case, né? A case do console. Ele só inclui os equipamentos de tirar foto do dente.
Então, você sabe como isso foi parar com eles, né?
Não sei.
Eles compraram um molde. Uhum. Que a Atari usava pra fazer o Jaguar. Então aquilo lá foi feito com o molde oficial que a Atari usava pra fazer o console.
O módulo dos cartuchos viraram os módulos dos cartões de memória da câmera.
É, o memory card do aparelho odontológico. E aí depois, essa empresa vendeu os moldes pro cara que ia lançar o Coleco Chameleon. Aquele lá é o molde também oficial da Atari, que foi comprado dessa empresa odontológica.
Caraca, o traço aí, velho.
Que loucura.
Ô, Godoy, teve um modem, cara, pro Jaguar?
Ele tava previsto também, outro dos aparelhos que tava pronto, mas não foi finalizado. Uhum. Existem protótipos funcionais dele. Eu acho que é o Ultra Vortec que funcionaria com o modem.
Ele tinha uma parada de LAN também, eu acho que era de rede. Não
é, ele tem... Ele
é
tem,
o Jaglink?
É, o Jaglink. O Jaglink você consegue linkar dois consoles e jogar Doom, tem o Air Cars também que dá pra jogar, Battle Sphere.
Pô,
tem
que
alguns
maneiro.
Jogos aí que dá pra jogar. Só que o Doom, que seria o principal expoente do Jag Link, o código do cartucho tá bugado quando você joga linkado.
Putz, cara.
Então, é difícil você conseguir fazer uma partida sem ter um problema, assim, sabe? É uma bosta.
Mas aí, como é que você ligava? Porque, assim, é uma época que a gente não tinha roteadores caseiros, né? Fazia que nem a gente fazia... Pô.
É, conexão direta.
Cabo Croy você, direto?
Não, você compra esse... Jag Link é um produto vendido oficialmente pela Atari.
Tipo o Game Link do Game Boy, né? Que era específico.
Ah, isso, exatamente.
O Jag Link era um cabo.
É,
não, era
um adaptadorzinho.
Né?
E aí usava cabo aquele de telefone, mas que vinha incluso nele, né?
E ele tinha também várias interfaces de tipo de saída de áudio, né? Estéreo. Tinha saída RGB também, né? Que você podia plugar no monitor.
Ele tem RGB nativo, é que assim, a traseira do Jaguar, ele tem uma saída RF e tem duas plaquinhas, assim, dois chips, parecendo chip de cartucho. Uma delas é a de comunicação, que seria para usar com o modem e seria também para usar com um cabo link, que é linkar o Jaguar no Lynx, mas que também ficou pelo caminho, e também pro Jag Link. E esse maiorzinho, ele serve para passar a imagem e som. Aí tem cabo AV, né? Cabo S-Video e cabo RGB. Os três foram lançados oficialmente pela Atari. Mas o RGB ficou só na Europa, né? Que aqui nos Estados Unidos não tinha o sinal RGB, não era utilizado.
Pô, que maneiro. Cara, parece que, não sei se chegou a ir pra jogo, se foi só planejado, mas uma conversão desse console pra uma placa de fliperama, né?
Existe, foi lançado, chama Kojag. Ele é como se fosse um Jaguar turbinado. É, tem mais memória, eu acho que colocaram mais alguns processadores. E tem alguns jogos famosos, inclusive, que saíram para consoles da quinta geração, que utilizavam esse hardware, que era aquele Area 51.
Olha aí.
E o Maximum Force. Os dois são jogos de tiro bem parecidos, o estilo. E os dois utilizavam esse sistema Kojag.
Caraca, que maneiro.
Mas será que ele era mais fácil de desenvolver também? Ou era o dobro de dificuldade?
É, e não sei te dizer. Quem fez esse jogo, se eu não tô enganado, foi a Atari Games, que era o setor de desenvolvimento de arcade da Atari. Né?
O pai conhece sempre bem o filho, então...
É uma coisa fácil, boa. Né? Cara, tem algum periférico, alguma coisa que a gente tenha esquecido de falar, de mencionar? Não sei se tem pistola, alguma coisa assim?
Não, pistola ele não teve. É, ele tem um outro aparelho pra jogar em rede, que chama Catbox. É que esse Catbox ele foi lançado praticamente de forma independente. É que uma empresa chamada ICD, ela estava lançando o Air Cars, que é um jogo que chegou a ser lançado para o Jaguar, mas foi lançado assim, o Jaguar foi descontinuado, aí eles lançaram o Air Cars. É, foi um limiar entre independente e oficial, assim, sabe?
Uhum.
É, tanto que eles lançaram o jogo sem caixa, para você ter uma ideia.
Era,
vinha o berço, né, do cartucho, que vinha dentro da caixa normal, era só o berço, a fita dentro e um manualzinho lacrado, né? É, foi assim que foi vendido o Air Cars, oficialmente.
Caraca.
Oficialmente, entre aspas, volto a dizer. E aí essa mesma empresa lançou esse Catbox. Com ele, você conseguia linkar 16 aparelhos, se eu não tô enganado.
Caramba!
Dava pra jogar Battlesphere e Air Cars. O Air Cars acho que jogava com 8 pessoas e o Battlesphere jogava com até 16 pessoas ao mesmo tempo.
Caraca, acho que o difícil era encontrar mais 15 amigos com o Jaguar.
E com o Catbox, que é um negócio raro pra cacete. Eu sei que teve Jag Fest nos Estados Unidos que teve esse super encontro aí de 16
da hora, mano.
Consoles. Caraca. Linkados.
Maneiro. Mas,
cara, vocês estão acabando com o nome do console pra mim, porque agora eu só consigo pensar num burrinho. É Jag Fest, Jag Link.
Se não tivesse saído pro Onça, seria o Jag, com certeza, cara.
No VGDB a gente brinca que quando a gente tá fazendo alguma live, alguma coisa assim, e a internet cai, foi problema na Jagnet.
Muito bom. Cara, a gente não pode terminar esse episódio aqui sem falar um pouquinho dos principais jogos, né? Os mais memoráveis aí do Jaguar. A gente falou um pouquinho do Alien vs Predador, mas é um jogão, né, cara? Um FPS aí, pode escolher Alien, Predador, o Marine, né? Que é o humano. Foi uma sucessão, né, cara?
Então, e assim, o mais legal, né? Ele deu início a uma baita franquia nos jogos, né? Porque a empresa que fez o Alien vs Predador de Jaguar é a Rebellion. É a mesma que fez o Alien vs Predador no PC, depois que foi um sucesso estrondoso.
Uhum.
Todos os jogos dessa franquia de FPS foi a Rebellion que fez. Então, além de ser um jogo muito bonito para a época dele, e muito bom também, ele ainda tem esse lance de ter sido o início, o start dessa franquia de sucesso aí da Rebellion.
Uhum. E a Rebellion tá aí até hoje também, né, cara?
É, agora a Rebellion já virou uma developer bem mais forte, né? Tem o Sniper Elite aí também faz sucesso.
Muito
e tal.
Bom. O Rayman, né, cara, eu mencionei ali um pouquinho, mas são no finalzinho da vida ali pela desconhecida Ubisoft, né? Ninguém sabia quem era na época.
Pois é.
Mas é um jogão também, né, cara? Que usava ali os gráficos 2D, né? O side-scrolling. Baita jogo lindo, hein?
Não, e ainda a ideia inicial dele era que fosse um jogo exclusivo do Jaguar, né?
Uhum.
Ele ia ser... O Rayman seria tipo o mascote do console.
Caraca.
Mas... A Ubisoft não é boba, né, cara? Nunca foi boba, vamos dizer assim.
É.
E ela viu que o barco tava afundando e tratou de providenciar o jogo para outros consoles também. E o máximo de resquício disso que sobrou pro Jaguar foi que foi no Jaguar que ele saiu primeiro, mas assim, com diferença mínima. Eu não lembro se dias ou semanas.
Porque ele saiu no PlayStation também, né, cara?
Ele saiu no PlayStation, no Saturn, no PC.
Aí tinha umas poucas diferençazinhas também na parte, acho que... Que era falado em um, né, de áudio. É. Mas coisa boba assim, cara, porque...
Graficamente era praticamente o mesmo jogo.
Sim, sim.
Jogabilidade também.
Outro de plataforma aí, né, cara, um jogão, Bubsy.
Putz, Bubsy, cara. Mas eu sou muito suspeito pra falar de Bubsy, que eu detesto Bubsy em qualquer console. Eu ainda não joguei essa última versão do PS4.
Uh-huh.
Mas todas as vezes que eu tentei jogar um jogo da série Bubsy, eu fiquei frustrado, assim, sabe? Falei, puta, que jogo ruim. Aí... Eu peguei preconceito com o Bubsy, cara. O pessoal tem preconceito com o Jaguar, eu tenho preconceito com o Bubsy.
Em especial, esse Bubsy, ele é bem quebrado, né, cara? Acontece umas coisas no jogo, assim, que não tem nada a ver com nada. Tipo, tu toma dano sem encostar, sabe? É bizarro,
acontece,
né?
Cara. É, o hitbox dele é bem zoado. E sei lá, a jogabilidade dele parece que não vai, cara. Parece que o jogo foi construído em cima de um cemitério indígena, assim, sabe? Tem uma maldição no jogo. Que você, não, agora eu vou jogar ele, agora eu vou gostar dele. Você tenta, você se esforça, mas não vai, cara. Não vai.
Eu sou assim com o Double Dragon Neon, cara. Eu me esforço e não vai de jeito nenhum.
Você tá brincando. Ó, vamos encerrar essa live. Ah,
desculpa, cara. Outro de plataforma aí, cara, é o Zool 2, né? Que é aquele jogo que é um... Como é que é o nome, Sidão? Quando é um jogo que é...
Ruim?
Não, vocês...
Vitorial. Não é ruim, não.
Não, não, baseado em...
Isométrico.
Que é não, propaganda. Baseado... Como é que é o nome?
Licenciado.
Advergame.
Advergame.
Que ele é da Chupa Chups, né? Tinha saído o primeiro ali, acho que... Não sei se é exclusivo pro Mega Drive, mas tem o Zool 2 aí. Também tem uma carinha de Mega Drive também, né?
Tem. É, na verdade, essa versão do Jaguar, eu acho que veio da versão do Amiga. O Zool, aliás, era um dos principais jogos do Amiga CD32, né? Tanto um quanto dois. Aí trouxeram ele pro Jaguar. É um jogo de aventura em plataforma aí bem mediano, assim, né? Nada demais, mas também é, não é de se jogar fora, dá pra se divertir com ele.
Aí teve os ports, né, do Doom e do Wolfenstein 3D, que são ports excelentes, né?
Ambos são muito bons. O Wolfenstein, eu não sou muito chegado no... Na forma do controle dele, eu acho o controle dele muito exagerado em termos de velocidade, assim. Eu acho que eles quiseram frisar que o Jaguar era um videogame poderoso, rápido e tal. E eu achei que ficou muito rápido, sabe? Tanto que eu prefiro a versão do 3DO, que é um pouco mais lentinha, do que a do Jaguar. Mas pode ser uma coisa, assim, do meu gosto, entendeu? Eu acho que pro público geral, talvez a versão de Jaguar seja melhor. E a de Doom, até o próprio John Romero já falou, né, que a versão do Doom do Jaguar foi a melhor que saiu na época para consoles. Ele falou isso, eu não sei se já tinha saída do PS1,
uhum.
Mas... Pelo menos que tem essa frase dele dita aí, tem.
E o Wolfenstein 3D, ele roda 60 FPS, né? Nativo, cara.
Então, ele é muito rápido, cara.
Ele é bem rápido.
Ele é muito
mesmo.
Rápido.
Então, mas dobraram a taxa de frames, por isso que ele é rápido?
Eu não sei dizer.
Ou é uma questão de controle mesmo?
Então, eu me senti incomodado jogando, sabe? Uhum. Com a velocidade. É, porque quando você coloca o cursor para o seu personagem se movimentar, parece que ele anda muito mais rápido que deveria.
Entendi.
Parece que não ficou uma coisa muito natural. Parece que ele tá sempre correndo, sabe? E eu não senti isso nos outros Wolfenstein que eu tinha jogado, tanto no PC quanto no 3DO. Então eu achei meio estranho, ficou meio estranho isso aí.
É porque todos os outros têm uma velocidade mais baixa mesmo. Tanto a taxa de quadros é mais baixa, quanto a velocidade do jogo também é.
É como se tu jogasse o tempo todo segurando o shift pra correr com a sensibilidade do mouse no máximo, né?
É, é isso aí.
Cara, tem outro jogão aqui... Que todo mundo comenta também, né, cara? Tá na lista de top aí, que é o Iron Soldier, que é aquele jogo lá de mecha, né?
O Iron Soldier, eu lembro que as revistas fizeram um puta hype em cima dele, né? É, eu lembro que saía na Super Game Power, com matérias aquela da Game Pro, né? Que a Super Game Power tinha, tinha uma parceria, e era notas máximas, assim, e tal. Aí quando você joga a primeira vez, você sente que você, o Iron Soldier tem uma curva de aprendizado, assim, que ele tem uma jogabilidade meio travada, né? Talvez eles quisessem ter passado o realismo de controlar um mecha, alguma coisa assim, como se alguém tivesse controlado um mecha algum dia, né?
Pesadão.
Mas o jogo, depois que você entra no ritmo dele, depois que você aprende a mexer nele, ele é bem bacana, é um joguinho bem bacana. Só que assim, graficamente, os gráficos envelheceram muito mal, né? Porque o Jaguar, uma das características gráficas do Jaguar é usar uma técnica chamada de Gore-Out Shading, que é polígonos cruz, né? Não tem quase textura nos polígonos. São poucos jogos do Jaguar que trazem textura nos polígonos. Então isso, para os dias de hoje, é um negócio que assusta um pouco, né? Então, pra hoje, assim, você vê o Iron Sword e fala, nossa, esse jogo não deve ser bom, não. Mas ele, se você der uma chance pra ele e se adaptar a essa jogabilidade diferente, eu acho que você pode se divertir com ele.
Bacana, cara. Tem outro aqui também, é o Cannon Fodder. Foder? Fodder, né?
Esse nome, né? Cara, esse é um joguinho de estratégia muito bacana. Graficamente, ele não vai impressionar ninguém. Ele tem uma cara de 16-bit mesmo. Mas ele é muito divertido, muito divertido. Você controla soldadinhos e tem que passar pelo mapa, assim, com as dificuldades do mapa, matar soldados, cumprir missões destruindo bases inimigas e coisa e tal. É dificílimo o jogo, o desafio dele é enorme, mas é muito divertido, vale muito a pena jogar. E ele não só saiu pro Jaguar, ele saiu para vários outros consoles também. Tem pro 3DO, tem pro Amiga.
O que não foda ele é porte, né? Ele tem pro Super Nintendo, Mega Drive, tem pra tudo, né?
Tem, mas eu acho que pro Mega e pro Super Nintendo capaz de ter saído só na Europa.
Cara, tem outro jogo aqui também que todo mundo coloca na lista de top, que é o Tempest 2000, que é um shooterzinho.
Esse jogo é sensacional, cara.
Muito bacana, porque cada fase, na verdade, é um formato, né, de um campo que você pode percorrer, né? É louco demais isso, cara.
Então, você escuta alguém falando sobre Tempest 2000, você fala, puta, que jogo maluco, né? É até difícil de você conseguir explicar pra uma pessoa como é o Tempest 2000.
Uhum.
Porque é um shmup, onde você, a sua nave, digamos assim, o seu personagem, nave, sei lá o que é aquilo, tá presa numa espécie de rede, e essa rede, ela tem vários formatos. Cada fase, ela tem um formato diferente. E aí você tem que destruir os inimigos daquela fase pra poder avançar. Só que tudo isso é apimentado com uma música, uma tecneira, cara, muito divertida, música muito bem feita, bacana mesmo. E o cara que fez esse Tempo de 2000, ele é um britânico chamado Jeff Minter. E ele é mestre nesse tipo de jogo, assim, de fazer esses jogos com jogabilidade super arcade e com efeitos sonoros e música, assim, de deixar o cara fissurado no jogo, sabe?
Uhum.
E quando você começa a jogar, você não consegue parar de jogar, cara. Ele é muito divertido, muito divertido mesmo. E tem uma versão nova do jogo aí, que saiu pra PlayStation 4 e Xbox One nesses tempos aí, que chama Tempest 4000.
Caraca.
Que é bem bacana também.
Maneiro, cara. Vou procurar depois. Porque é uma proposta muito maneira, né, cara? A gente achava que já tinha visto de tudo e me aparece uma dessa.
E é assim, eu lembro que na época a Super Game Power também fez uma matéria elogiando pra caramba o jogo. E você via, assim, as fotos. Cara, não tinha nada demais naquelas fotos, assim. Porque graficamente o jogo não é espetacular, sabe? Ele é um jogo até simples graficamente. Apesar dele ter uns truques, assim, de imagem bem bacanas, ele não tem nada, assim, que chama tanta atenção nesse sentido. Mas quando você joga, putz, aí você fica fissurado mesmo.
Muito bom, cara. Tem o Super Burnout também, né, cara? Que é um baita jogo. Cara, que controle maneiro que ele tem, né?
Cara, Super Burnout é um hidden gem do Jaguar. É um jogo, assim, que ninguém... Que nunca ouvi falar, né? Até a gente começar a esmiuçar melhor a plataforma, porque ele não é de uma franquia conhecida, não é de desenvolvedor conhecido, vendeu pouquíssimo, provavelmente, porque ele já chegou no final da vida do Jaguar, lá em 1995, mas ele é como se fosse uma mistura de Super Hang-On com aquele Hiding Hero do Neo Geo, sabe?
Assim,
e com um gráfico que eu acho que supera os dois. Então é muito bacana, também tem uma música bem animada, assim, te deixa empolgado no jogo. É um jogo muito bacana, vale muito a pena conferir aí o Super Burnout.
Muito bom, cara. Tem um aqui que é o Kazumi Ninja, cara, que inclusive eu testei ele aqui. Cara, é uma coisa esquisita, né, cara, pra um jogo de luta, porque... Não, cara, assim, todo mundo fala mal pra caramba, eu falei assim, pô, não é possível que o jogo seja tão injogável assim. Eu acho que, infelizmente, cara, ele beira isso, né? Porque ele é realmente muito travado, muito, muito, cara.
Olha, eu conheço uma pessoa que gosta desse jogo.
É.
E ele defende o jogo com unhas e dentes. Ele Caraca. Fala que não é um jogo incompreendido. Mas ele é tipo, pra mim, tipo o Bubsy. Eu tentei gostar dele. Eu me esforcei pra caramba. Tentei jogar de todas as formas. Mas, cara, não dá. Os comandos dele não são nada intuitivos, cara. Nada, nada intuitivos. Ele usa um sistema de golpe que você tem que deixar sempre um botão pressionado pra dar os especiais.
Ah, é?
É, você tem que deixar, salvo engano, é o botão C. Então tudo que você vai fazer de especial, você tem que deixar esse botão pressionado.
Caraca.
Nada a ver isso, cara.
Eu tentei jogar, cara, e tipo assim, pra você dar um gancho, né, tipo do Mortal Kombat, não é só pra baixo com soco, você tem que botar na diagonal pra frente com soco, sabe? É, se você não der o chute na hora certa no ar, ele não dá voadora, é um negócio meio complicado, cara.
É, o cara que criou o jogo, ele não jogou nem Mortal Kombat, nem Street Fighter, com toda certeza.
Pode crer,
ele teria pensado melhor isso, entendeu? Uhum. Porque, pô, a fórmula dos comandos já tava ali, pronta, né, cara? Era só aproveitar. Mas não, o cara quis inventar moda, puta, aí cagou geral.
Caraca. Tem o narrador tem um sotaque muito engraçado também, né, cara? Que fala, em vez de falar round two, ele fala
show
round
two. No, mercy!
Round two! É muito engraçado, cara. Mas é um jogo que vale porque ele tem um escocês que levanta a saia e sai uma bola de fogo, né? Então tá tudo certo.
Isso é demais, né, cara?
Não, assim, os personagens do jogo têm carisma zero, cara. Bizarro, os personagens. Só tem uma coisa que eu acho bacana no Kazumi Ninja. Duas, né? Na verdade, eu acho os gráficos dele bacaninhas. Pra época, assim, os gráficos deviam impressionar quem jogasse.
Ele usa aquele esquema de captura igual o do Mortal Kombat.
Tipo, né? Mortal Kombat, reais, é.
Então, mas e o trabalho de cenário achei... é muito bom dele, cara.
É, então, eu achei tudo... Toda a parte gráfica eu achei bacana. E a parte de seleção de personagem, apesar de ser estranha, querendo ou não, ela é inovadora. Que é, você escolhe os personagens em, tipo, um labirinto. Mas, tirando isso... Fujam de Kazumi Ninja.
E o Fight for Life? Dá pra jogar um pouquinho ou não? É tipo um Virtua Nossa. Fighter, né? 3Dzão.
Não dá pra jogar, cara. Também é horrível. Cara, é que assim, o Fight for Life, claramente ele foi inspirado em Virtua Fighter, né? Mas começou a ser produzido por uma equipe e terminou de ser produzido por um cara só.
Putz, cara.
Porque ele foi o último jogo lançado pro Jaguar. Ele já saiu pro Jaguar em 96, praticamente junto com o descontinuamento do console. Então a Atari ela já tinha anunciado lá que ia diminuir a verba destinada pro console, né, em outubro, quando eu falei lá do negócio do Jaguar CD. Então imagina o estrago que não tava na empresa, né? Sim. Já tava o último que saía, apague a luz.
Literalmente, né, cara?
Exatamente. Então ficou só esse cara no final pra terminar o jogo. Então coitado, o jogo saiu todo quebrado. Quem sabe, se tivesse sido trabalhado corretamente, teria sido um bom jogo, mas diante desse cenário aí, não tinha como salvar.
Uhum. Cara, tem outro aqui também, que esse é um clone de Virtua Fighter, pode-se dizer assim, e tem o Checkered Flag, né, que é um clonezão de Virtua Racing, né?
É, esse aí, cara, foi uma das minhas maiores decepções, Jaguar, pra ser sincero. Eu gosto muito de jogo de corrida, é um dos meus gêneros prediletos. E eu babava nas revistas, né? Nas fotos que apareciam e coisa e tal.
Porque ele é bonitão, cara.
É, era bonitão. E você via que era claramente inspirado no Virtua Racing, né? E tudo indicava que seria melhor que o Virtua Racing, né? Afinal, estávamos falando de um console de 64-bit, né? Aí, quando eu joguei ele, que foi um dos primeiros jogos que eu peguei lá em 98, quando eu comprei o Jaguar, nossa, a jogabilidade dele é muito ruim. Cara, cagaram demais na jogabilidade. E jogabilidade num jogo de corrida é fundamental, né? É o mais importante. Então, o jogo ficou muito ruim. Eu joguei ele até o final na época. Eu
de
zerei
raiva.
Ele. Mas assim, aos trancos e barrancos, porque o jogo é ruim. O jogo é ruim. Cagaram na jogabilidade.
E ele é um exemplo daquele do polígono cruzão, né? Sem textura, sem nada, né?
É, mas... Dá pra você contar no dedo os jogos do Jaguar que tem polígono com textura, cara.
Uhum.
No geral, eles só usaram essa técnica do Gore Out Shading mesmo, que eu acho que foi uma técnica que eles inventaram pra dar um nome bonito pra isso, sabe? Porque eu não sei se era alguma incapacidade técnica ou inabilidade de quem programava, porque tem jogo que tem textura. O Alien vs Predador tem textura, tem um jogo... que é feito pela Atari para ele, que chama Hover Strike, que tem textura também, que é todo texturizado. É um jogo que você comanda tipo um hovercraft no espaço e todo o cenário dele, tudo é texturizado. Tem um que chama Skyhammer, que foi um jogo lançado depois da morte do Jaguar, que é um jogo que estava sendo produzido na época para ele, mas que aí a Songbird, que é uma empresa especializada nisso, em resgatar projetos esquecidos do Jaguar e lançar ele, eles lançaram um jogo estilo aquele G-Police do PlayStation 1, todo texturizado. O jogo é lindo. Graficamente, ele é lindo, assim. E o Skyhammer, ele é feito pela Rebellion também. a mesma do Alien vs Predador. E pasmem, o Check Red Flag também é da Rebellion.
Caraca.
Então a Rebellion não é perfeita.
Caraca, não imaginava isso.
Pois é.
Só que esse Skyhammer ele saiu depois e saiu com os probleminhas, né? Porque ele não era um jogo bem otimizado, né? Tem umas partes que dão umas travadinhas, não tem um lance desse?
Cara, mas eu acho que os bugs no Skyhammer são muito leves. Muito leves. Tem outros jogos que sofreram mais com bugs. Da própria Songbird. A Songbird, ela pega o código, aquele cru, né, que estava sendo feito na época, e eles dão uma trabalhada, eles não lançam do jeito que estava. Ah. Tá? Eles dão uma mexida no código e tentam consertar o que dá.
Entendi.
Só que tem coisa que eu acho que só uma equipe mesmo conseguiria, né, e é uma empresa pequena e tal. Então eles fazem o que dá. Um dos últimos jogos que eles lançaram pro Jaguar CD foi o Robson's Requiem, que é um jogo de adventure em primeira pessoa, um jogo bem bacana. Só que eu tive muita dificuldade com ele pra começar o jogo. Ele tem uns bugs pra começar, assim, que às vezes você precisa tentar umas 10 vezes pro jogo iniciar, sabe?
Nossa senhora!
Então, isso é um jogo bastante bugado, assim. Então, o Skyhammer pra mim tá lindo.
Muito bom, cara. Tem um último aqui, cara, que eu achei bem bonito, cara, que é o Power Drive, que ele tem uma visãozinha, assim, meio rock'n'roll racing, né, cara? Um joguinho bem bacana de corrida, né?
Cara, o Power Drive Rally, ele... Muita gente vai lembrar do Power Drive que saiu pros 16-bits. E o Power Drive Rally do Jaguar, ele é a continuação dessa versão dos 16-bits. Eu sempre achei que não fosse, eu sempre achei que era só uma versão, né, do mesmo jogo. Porque ele é bem parecido e tal. Apesar de ser bem superior, ele é parecido o estilo. Mas aí, uma vez, eu conversando num dos fóruns gringos, eu era viciado em fórum do Jaguar, né, cara? Eu participava assiduamente na época que eu tava mais ativo na cena do Jaguar. E aí um dos caras falou, não, eu conheço um dos desenvolvedores e esse jogo não é uma versão, ele é uma continuação. Ou seja, é um jogo único pro Jaguar, não tem... Esse jogo não foi lançado em mais nenhum console.
E
ele me lembra muito aquele Neo Drift do Jaguar, do Neo Geo, sabe?
Aham.
Sim, tô ligado.
Isso, então ele é como se fosse uma mistura aí do Power Drive dos 16-bits com esse Neo Drift, assim. Porque ele tem gráficos mais bonitos, né? Mais pro estilo do Neo Drift Out. E só que a jogabilidade é mais parecida com a do jogo do Mega, mas infinitamente melhor. Essa versão do Jaguar eu joguei até o fim, o jogo é lindo, muito bacana e divertido.
É muito legal, cara. Eu adoro esses joguinhos assim, que é como se você estivesse controlando um carrinho de controle remoto, né? Que você tem
eu
que
também,
estar ligado pra onde vir. Micro Machines.
Micro Machines.
Super Off-Road, eu sou fãzaço.
Sim, sim. Bom demais, cara. Acho que é isso. Faltou a gente comentar algum título importante, cara, que ficou de fora aí?
Ah, JP, eu vou ter que falar de mais alguns aqui, cara.
Então fica à vontade, cara.
Tem alguns destaques que eu acho que vale a pena mencionar, como, por exemplo, o NBA Jam do Jaguar, que é o NBA Jam Tournament Edition. Essa versão, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei impressionado que, se você olhar ela e a do PlayStation lado a lado, assim, se duvidar, você vai achar a do Jaguar melhor que a do PlayStation. E a do PlayStation era tida como a melhor versão desse jogo em todos os consoles, né? Ela é muito bem feita, cara, muito bem feita mesmo. Ficou espetacular o jogo. E no Jaguar ela é compatível com o adaptador para 4 jogadores, né? Então dá pra jogar de 4, igual jogava no arcade.
Da hora.
Também a gente não pode deixar de falar do Battlesphere. Era um dos jogos mais esperados pro Jaguar CD. Acabou sendo cancelado. E aí os desenvolvedores originais, fomentados pela base de fãs do Jaguar nos Estados Unidos, que era bem forte na época, os caras lançaram o jogo. Até o primeiro jogo foi leiloado e o dinheiro foi para uma instituição que combate o câncer e tal, um negócio bem bacana. E é um dos jogos mais difíceis de conseguir pro Jaguar. Eles lançaram duas versões, na verdade três versões. Tem o Battlesphere, que foi o primeiro, que foi lançado em 2000. Aí depois eles lançaram o Battlesphere Gold, que era como se fosse uma Champion Edition. Aí eles deram uma melhorada no jogo e tal.
Uhum.
Foi lançado em 2002. Essa Battlesphere Gold, inclusive, tem aquele bypass que eu te falei.
Sim.
Dentro do jogo tem o bypass pra você rodar jogos em CD. Porque junto com ele, vinham dois CDs pra você usar no Jaguar CD. Na verdade, um pra usar no Jaguar CD e um pra usar no PC. O do PC era pra você desenvolver jogos pro Jaguar, chama Jugs. Era uma ferramenta que eles criaram para desenvolvimento de jogos.
Que maneiro.
E pro Jaguar CD era um demo, um CD de demo, com várias demos e aplicativos pro Jaguar. E um deles é de um jogo de nave chamado Native. Esse jogo ele foi feito por um cara chamado Duranik. É um europeu famoso. Na época ele já era famoso. Hoje em dia ele ficou mais famoso ainda, porque depois ele começou a desenvolver jogos pro Dreamcast. Tem um jogo bem famoso que ele lançou esses tempos, que agora eu esqueci o nome, cara. É um dos shmups mais cultuados recentes aí do Dreamcast, dessas versões aí lançadas mais recente do Dream, sabe? E o cara tava começando a desenvolver esse native pro Jaguar. Ele era claramente inspirado no R-Type. O gráfico lindo, espetacular. Só que no meio do desenvolvimento, ele chegou a fazer 3 fases do jogo. Ele viu que o hardware do Jaguar não ia permitir ele fazer o que ele queria com o jogo.
Putz.
Então, por exemplo, nessa demo, não tem música. Não tem música nem efeito sonoro nenhum. É só a navezinha, os inimigos. Tem hit detection, tem tudo. Mas não tem música, não tem efeito sonoro nenhum. Ele encontrou muitos entraves e decidiu jogar o projeto para outro sistema. E nisso, esse outro sistema só foi aparecer anos depois, mas muitos anos depois, que ele foi terminar esse jogo, que é a ideia que começou com esse Native, que foi parar no Dreamcast. Stormwind é um jogo bem, bem conhecido do Dreamcast. Então esse Stormwind começou com essa ideia do Native do Atari Jaguar.
Porra, que da hora, cara.
Do Jaguar acho que a gente já falou bastante. Vamos falar agora de um joguinho do Jaguar CD, pra vamos fechar, então. Eu já falei do Battle Morph lá. Ah, na verdade, vamos falar de 2. O Jaguar CD também teve o Iron Soldier 2, que é o joguinho de mecha, né, que saiu, que é cultuado aí no Jaguar cartucho. Saiu a versão 2 dele pro Jaguar CD. O jogo mantém as mesmas características, só que com gráficos levemente melhorados, melhores músicas e tal. E depois saiu o Iron Soldier 3, só que não pro Jaguar. O Iron Soldier 3 saiu para 2 sistemas. Um foi o PlayStation 1, e o outro sistema é um console extremamente obscuro, que tem uma ligação direta com o Jaguar, que chama Nuon. Não sei se vocês já ouviram falar.
Nunca ouvi falar, cara.
Depois vocês dão uma olhada no VGDB pra conhecer melhor sobre o Nuon.
Nunca ouvi falar Nuon.
Lá eu fiz a pesquisa lá sobre o console e tem a biblioteca inteira dele lá também. Esse videogame, eu vivi esse Nuon na época, exatamente por causa disso. Porque como eu sabia que tinha muita gente que tinha trabalhado na Atari relacionada ao Jaguar, trabalhando nesse Nuon, obviamente eu me interessei, né? E principalmente por um ponto. Um dos jogos de lançamento dele foi o Tempest 3000, que era uma continuação do Tempest 2000 do Jaguar, né? E esse Tempest 3000 ficou exclusivo no Nuon. É um console assim, cara, é mega ultra obscuro. Depois eu convido vocês a visitar o VGDB lá pra
já
dar uma pesquisada.
Já tô visitando, cara.
Eu também.
O bicho é da Samsung, cassete, cara.
Não é? Que isso, então, caraca, que
ele
loucura.
Ele tem 3 desenvolvedoras. A ideia dele era mais ou menos tipo 3DO,
ah,
assim, sabe?
Ah, saquei, tipo um consórcio,
as pessoas,
né,
licenciavam pra fazer, E ele, na verdade, era um chip especial pra usar em equipamentos de DVD.
Caraca.
Então, mano, o DVD que tivesse esse chip especial, além de poder rodar os jogos do Nuon, ele teria qualidades gráficas melhores pro DVD. Então, por exemplo, ele tinha Progressive Scan, uma época que Progressive Scan não era comum. Os menus dos filmes, né, em DVD, eles poderiam ser melhor trabalhados e coisa e tal. Coisa que hoje a gente olha, não vê diferença nenhuma. Mas pra época tinha alguma diferença. Mas é claro que o meu objetivo na compra era os jogos, né? Principalmente o lance do Tempest 3000. Só que o destino dele foi pior ainda que o Jaguar. Ele teve só 7 jogos lançados. E desses 7, só 5 foram comercializados, de fato, né? Tinha um deles que era dado quando você mandava um cartão resposta pra Toshiba. O próprio Iron Soldier 3, ele saiu bugado e foi retirado das prateleiras.
Caraca!
Aí eu tenho essa versão bugada aí, que foi retirada. Eu joguei até o fim e não bugou, mas tinha algum bug nele lá, que os caras retiraram ele da prateleira.
Caramba, cara.
Mas é uma história bem bacana aí dos videogames aí.
Você tem esse Nuon?
Fundido com o Nuon. Tenho, desde aquela época.
Caraca!
Que da hora, velho!
Caraca, que irado, cara.
Muito legal.
Vivendo aprendendo.
E pra fechar, vamos falar de um joguinho de uma franquia famosa aí pro Jaguar CD, que é exclusivo dele também, que é o Highlander, The Last of the MacLeods, que foi inspirado naquele desenho, naquela série animada do
Nossa,
Highlander que
caraca,
tinha na época.
Tu despertou na memória, acredito, agora, mano. Muito ferrada, cara.
Mano do céu.
E ele tem um estilo Alone in the Dark, assim, de jogabilidade, sabe? Meio Resident Evil, meio Alone in the Dark. Só que sem o terror do Resident Evil, claro, né?
Uhum.
Só que a jogabilidade dele é tão travada quanto o do Alone in the Dark, assim. Mas eu joguei ele na época até o fim, principalmente porque ele era a única opção desse tipo de jogo no console, né? E depois que você se acostuma com os comandos, ele fica bem interessante. E tem o fato de ser dessa série Highlander, né? Acaba trazendo um que a mais aí pra ele.
Caraca, eu lembro,
nossa,
cara.
Nossa, animal, cara.
Cara, aquele mestre dele montado no tipo um camelo, um dinossauro. Caraca, essa série era foda.
E, inclusive, no jogo, eu acho que tem uma animação que é exclusiva do jogo. Que não foi lançado o desenho, foi feito só pro jogo.
Porra, que maneiro, cara. Pô, vou até pegar pra jogar isso aí depois, cara.
Muito louco.
Então é isso, cara. A gente fechou esse episódio maravilhoso com esse doutor em Atari Jaguar, chamado Dr. Edson Godoy. Cara, brigadão. A gente não poderia ter feito esse episódio sem você de jeito nenhum. Cara, um dos episódios mais irados que a gente gravou aqui, com certeza. Obrigado, cara.
Com certeza, cara.
Cara, prazerzaço estar aqui. Primeiro, estar participando do RPCast, né? Primeira vez que estou participando com vocês. Fiquei muito honrado com o convite. E, pô, falar de Jaguar pra mim, cara, não é sacrifício nenhum, né? é um prazerzaço falar sobre o Jaguar. Até porque eu tenho pouca oportunidade pra falar do Jaguar, né? Porque ninguém quer ouvir falar do Jaguar. Então, quando eu tenho chance, eu aproveito bastante e falo muito. Até peço desculpas aí que eu devo ter falado demais aqui.
Nada, pessoal. Pô, que isso, cara. Foi bom demais.
O sacrifício é jogar Bubsy.
Isso é sacrifício mesmo, hein?
Cara, e pro pessoal que quiser te encontrar aí nas redes sociais, acompanhar o trabalho do VGDB, como é que faz?
Ah, é muito fácil. A gente tá em todas as redes sociais como VGDBBR, Videogame Database Brasil aí, né? E tem, claro, o nosso site, que é o nosso principal projeto, que é o vgdb.com.br.
Muito bom, cara. Inclusive, fazer um lembrete aqui aos ouvintes que não ouviram ainda, a gente fez o Arcast 68 sobre GameCube, que a gente recebeu o nosso querido Moza, né? Não poderia ser diferente.
Doutor em GameCube.
Exatamente, só tem doutor no VGDB. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pela sua audiência. Não esquece, comenta lá em warpcast.com.br o que você achou desse episódio. E não desliga, porque agora tem a nossa leitura de comentários. Valeu!
Fala pessoal, aqui é o Oda Lemos na leitura de comentários do episódio 83 do Altered Beast, esse jogaço. Mas antes, queria dar um recadinho aqui, o nosso amigo JP Moraes participou do Dimensão Nova número 584, é isso aí. O podcast lá do nosso amigo Esquias, e o bate-papo tá bem legal, viu? Tá bem da hora. Se você quiser ouvir também, acessa lá comboconteudo.com, combo com K, beleza? comboconteudo.com, só acessar lá e divirtam-se. É isso aí, vamos para a leitura dos comentários agora. Vamos começar com o Leandro Pereira, lá do Ego, e do Fermata também, um forte abraço pro Leandro. E é o seguinte, ele começa assim, ó. Acho muito errado falar que o Master System não importa porque ele só fez sucesso no Brasil e Europa. É um país do tamanho da Europa, ele fez sucesso, vendeu mais de 13 milhões de unidades. O NES ter vendido 6 vezes mais não faz dele algo desimportante. Sobre Altered Beast, ele era impressionante na tela, era lindo. Por isso ele não importa no Master System, já que ele não conseguia fazer isso. É nostálgico, dá saudades. Mas que jogo ruim e curto, né? JP respondeu esse comentário, eu vou ler aqui, porque é bem interessante, ó. Ele diz assim, o Jota. Cara, não me entenda mal. O Master importa e muito, mas pro assunto em questão, é um momento terrível pro Master System. Isso vai doer mais em mim do que em você, acredite. Mas se ligue só, o Master foi lançado em 85 no Japão. Em 88, 3 anos depois, já tinha o Mega por lá também. E pasme, em 89, 4 anos depois do lançamento, ele foi descontinuado pela Sega. Então, é meio seguro dizer que pra Sega, naquele momento o Master não importava mais. Claro que ele teve sua força no Brasil e Europa. O Brasil é um mercado enorme, sem dúvidas. Mas sozinho ou junto com parte da Europa, não é capaz de sustentar um produto com pretensões mundiais. E vale lembrar que Master só entrou no Brasil um ano depois do lançamento japonês de Altered Beast. Vou além da questão de mercado. Falando a grosso modo, se a gente pegar a população mundial em 1988, num cenário em que o mundo todo consome videogames, que era aproximadamente 5.2 bi de pessoas, e pegar o Brasil, num cenário imaginário que já tinha Master, com a população de 143 mil pessoas, aproximadamente, equivale a apenas 2,75% da população mundial, saca? É meio foda. Quanto ao tamanho do jogo, é bem curto mesmo. Ainda mais depois que você conhece o lugar dos lobos que vão aparecer e o macete dos chefes, acho que em uns 20 minutos dá pra fechar. Abração, mano. E depois tem uma tréplica aqui do Leandro Pereira, ele fala, ó. Não que eu torça pelo sucesso do MS. A história já comprovou que ele não foi um marco na história do mundo. Mas pra mim, dos seus argumentos, isso é como dizer que o ZX Spectrum não foi sucesso, já que ele só fez sucesso na Europa. A Sinclair vendeu oficialmente 5 milhões de unidades e ele é icônico. Na Europa, ele é sinônimo de computador de 8 bits. Assim como o Commodore 64 é nos Estados Unidos, e aqui é o MSX, importantíssimo. Fora também o fato de que haviam muitas ditaduras à época e países fechados para a tecnologia. Para o mercado que importa, e ele põe entre aspas aqui, não foi um flop. É diferente de outros consoles que os produtores de software nem se davam ao trabalho de portar os jogos. Sei lá, não consegui me convencer disso. Então, Leandro, cara, eu entendi aqui o que o Jota quis dizer, que quando ele mencionou a questão do Master System não importar mais, na verdade não foi que não importa mais pros consumidores, algo assim, não importa mais pro mercado mesmo, você não vai vender você tem expectativas de vender um produto pro mundo inteiro, e ele não alcança nem 10%, e no mesmo, quase no mesmo ano ali próximo já lança um sucessor que certamente iria fazer mais sucesso do que o próprio Master System, que no caso é o Mega. Cara, eu, se fosse a SEGA, também, cara, descontinuaria. Então, assim, não é não importa. Nos nossos corações, nos consumidores, importa muito. O Master System é icônico. Assim como você disse, o MSX o Spectrum também. O Master System é icônico também. Acho que o Jota não quis dizer aqui que ele não tem valor. Mas, assim, naquela época, pro momento que estava o mercado de games, o Master System se tornou um produto do qual não teria sucesso de vendas mundial. Então, ele ficou meio de lado, sim, na época. É a mesma coisa que eu falo assim pra você, que o Wii U, quando lançou, ele foi lançado, ele ficou um pouco tempo aí sendo vendido no mercado, e logo mais foi descontinuado, porque já ia vir o Switch e tudo mais. Não que ele tenha flopado, mas teve vendas baixíssimas. Não dá pra questionar que a Nintendo, quando viu que não tava rolando, já partiu pro novo projeto. E assim, o Wii U é um videogame muito legal. Ele tem vários jogos que só saíram pra eles, que são sensacionais, são imperdíveis. Mas, se tratando de vendas, não foi um grande sucesso e os caras tiveram que, né, dar um passo além e ir pro próximo console. E cara, o Altered Beast, cara, hoje em dia, você vai comparar com vários jogos, né? Jogos melhores, até com jogos do final da vida do Master System, que eles já estavam muito mais refinados e os desenvolvedores já estavam conseguindo trabalhar da melhor forma possível com aquele hardware. Se você for comparar com esses jogos, acaba sendo um jogo meio ruinzinho, mas ele por si só é um jogo divertido, bonito pra época e bem caprichado até. E o fato dele ser curto é que a maioria dos jogos desse estilo da época, eles são curtos mesmo. A gente falou no outro episódio sobre o Black Belt, e é a mesma coisa, é um jogo legal, você joga e tal, só que é curtíssimo, né? Se comparando aos jogos que a gente tem hoje, né? De 120 horas, 200 horas de jogo, é curtíssimo mesmo. É só, diria que hoje esse tipo de jogo seria só uma amostra grátis de jogo de videogame. Mas é isso aí, mano. Um forte abraço, valeu pelo comentário, te espero no próximo comentário, hein? E o próximo é o Aníbal Bastos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, do melhor podcast de videogame do Brasil. Caramba, não, uma salva de palmas, gostei, hein? Ô, pessoal da Audio Heroes, põe umas palmas aí, vai. Vi o jogo Altered Beast junto com o videogame Mega Drive em dezembro de 88. Eu tinha 8 anos. Esse jogo é particularmente marcante para mim, porque quando eu o vi rodando como demonstração do Mega Drive, pois acompanhava o videogame, ele me impressionou tanto, pois era tão melhor gráfica e sonoramente do que os outros jogos de NES e Master System que eu era acostumado a jogar, e seu enredo era de um homem retornado dos mortos, que se transformava em várias feras, numa pegada mais madura, como o enredo de um dos filmes da década de 80 até meados da década de 90. De frente de encanadores bigodudos, que comem cogumelos e lutam contra ferozes tartarugas ou até uma criancinha cabeçuda que tem um punho inexplicavelmente grande ao socar pedras. Ele tá falando do Alex Kidd, eu acho, hein? As quais se transformam em sacos de dinheiro, que foi o jogo que me fez querer ter o Mega Drive avançado assim de geração, ainda que eu não tivesse a nítida ideia de que estava precisando de um fenômeno diante dos meus olhos ao ver Altered Beast no Mega Drive. Forte abraço a todos e continue com um excelente trabalho. Pô, Aníbal, valeu, cara. Muito obrigado mesmo pelo comentário aqui e pelos elogios. Cara, Altered Beast foi um marco, sim, cara. Foi sim. O pessoal pode falar que hoje que ele é ruim, que não sei que, ou até mesmo curto, ou sei lá o que foi, mas Altered Beast, quando lançou, cara, os olhos ficaram voltados pra plataforma, né, pro Mega Drive. Quando saiu, todo mundo ficou olhando pro Mega Drive com Altered Beast, impressionado que poderia jogar um jogo devidamente portado pro um console de mesa, né? Tipo, você saiu dos arcades e foi portado pro console, e isso não se via com tanta, sabe, com tanto esmero igual foram algumas das conversões do Mega Drive. E se tratando do primeiro jogo ainda, né? Assim, putz, cara, pra mim é um marco, cara. Pra mim, Altered Beast tem que ser lembrado, sim, e tem que ser lançado uma nova versão do jogo aí, cara. Forte abraço, hein? Fábio Pacheco Alcântara, nosso querido Fabião aí. A caixa do Mega é realmente linda. No Brasil, não tem nenhuma outra caixa de console tão bonita quanto essa. Joguei muito esse jogo no Mega. Como um jogo de abertura do console, ele é bom demais. Uma continuação dele seria demais. Precisa ser feito com o mesmo cuidado que Streets of Rage 4 teve. Como já falamos por mais vezes no grupo do Telegram, a SEGA deve valorizar suas IPs lançando jogos novos. Ela poderia deixar com a empresa que fez Streets of Rage 4. Foi um bom trabalho. Faz um novo Golden Axe, Phantasy Star e assim por diante. Vai das IPs mais queridas para as menos conhecidas ou pode intercalar essas IPs menos conhecidas, queridas, antes de uma da mais famosa. Yakuza Kiwami 2 é 10 em tudo. Tirando o minigame de Virtua Fighter, que é roubado. Impossível vencer o bônus level. Putz, cara, a melhor caixa que tem dos consoles retrô, na minha opinião, é essa do Mega, cara. Pra mim, é uma das mais bonitas mesmo, cara. Não tem caixa de console que consegue transmitir tudo aquilo que o produto se propõe como essa do Mega Drive, cara. É sensacional. Parabéns pros envolvidos aí no design da caixa do Mega Drive. Cara, concordo, mano. Tem que lançar, pegar as IPs antigas, dar uma reformulada e lançar coisas novas. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Além da gente que é fã, né? Querer muito que isso aconteça, um fato muito bom pra que essas IPs sejam renovadas é pra que elas não caiam no esquecimento, cara. Porque a gente vai, daqui a pouco tá na décima geração de consoles e a molecada não vai mais lembrar, cara, desses jogos clássicos, entendeu? Não vai lembrar, porque não vai lembrar, não vai conhecer, não vai ter contato, não vai saber da história. Isso é muito ruim pra empresa e pra indústria, né, de games como um todo. A gente precisa perpetuar essas boas IPs aí, seja em novos jogos como em outras mídias, né, livro, filme, animação. Eu acho que a SEGA poderia ter um zelo melhor pelas IPs dela. Forte abraço, mano, valeu mais uma vez pelo comentário aqui, hein. E o próximo comentário é do Jogador 76, olha aqui de novo, hein, gente. Opa, e aí, como vocês estão? Suave ou não? Cara, estamos suave aqui, né? Trancados, mas alcançando todos os ouvidos dos melhores retro gamers do Brasil. Caras, eu tenho uma memória muito bacana do Altered Beast do Mega Drive, que foi a primeira vez que eu vi tanto o Mega quanto o Altered Beast. Eu estava no centro com o vizinho e resolvemos passar na mesma para ver se tinha alguma coisa de videogame, e quando estávamos na sessão de brinquedo, vimos no meio de um dos corredores uma TV com o Mega Drive rodando o jogo. Aí ele põe uns emoticons com os olhinhos regalados aqui. A gente correu literalmente até ele e ficamos olhando a tela, calados. A TV e o Mega Drive estavam dentro de uma caixa de vidro. Ficava rodando aquele pedaço do gameplay e logo mostrava uma animação de close do dragão. Quando vimos isso, ficamos loucos. Assistimos um pouco mais e depois fomos embora contar para os caras aqui do bairro o que a gente viu. No final desse ano, ganhei o meu primeiro videogame, que foi o Mega. Não foi o primeiro que joguei, pois jogava na casa dos meus amigos. Boa memória. Uma curiosidade, no jogo Dynamite Cop, Dreamcast tem uma fase numa ilha que tem um bicho preso numa gaiola que lembra muito o Chicken Leg. Reparei isso esses dias. Enfim, ótimo cast. Pauta bem massa. Abraço a todos. Bom, forte abraço, cara. Muito bom o seu comentário aqui. E, pessoal, ele deixou uma imagem aqui no post dele, que é uma parte do gameplay do Dynamite Cop. E eu não me lembro de ter jogado esse jogo. E, cara, é o Chicken Leg, sim. Tá até escrito. Eu não sei se ele chegou a ver isso, mas na gaiola tem um bicho meio que deitado, enrolado. Parece, não sei, pela imagem parece que é um bicho bem diferente mesmo, né? Do que a gente tá acostumado. Lembra um pouco o Chicken Leg. Mas não dá pra ver muito, né? Porque ele tá enroladinho. Mas tem uma porta e em cima tem um letreiro que tá escrito Chicken Leg. Não tem referência maior, eu acho, né? Cara, eu tive uma sensação muito foda quando eu vi o Altered Beast pela primeira vez. E foi uma coisa que me pegou, que foi justamente aquele close que dá da transformação. Puta merda, cara. Quando eu vi isso, eu fiquei encantado, cara. Naquela época, né, moleque, pô, se impressiona com um negócio de transformação. Ah, naquela época era assim, né, tipo, era cara musculoso, ou robô que se transformava, ou alguém que sofria mutação. Isso aí que tava em evidência na época. E quando eu vi essa animação do jogo, nossa, me apaixonei, cara. Aí eu queria jogar. E só que eu tinha um Master na época, e eu joguei muita versão do Master, muito mesmo. Eu lembro quando eu fui lá, eu aluguei na locadora, vi o do Mag e aluguei o do Master, né? Mas pra mim não tinha diferença na época, cara. Não tinha diferença. Eu queria jogar aquele jogo e eu me diverti muito, principalmente com essa versão do Master System. Cara, espero que depois que você tenha ganho o Mega Drive, você tenha jogado também Super Nintendo, hein? Tem que corrigir essa falhazinha de caráter aí. Cara, mais uma vez, muito obrigado pelo comentário. Eu te vejo no próximo, hein? E o nosso último comentário de hoje é do Caio de Souza. Olha aqui, meu parceiro de Instagram. Olá, pessoas. Tudo beleza? Conheci no bom e velho Master System. Na época, não conhecia os macetes e ia atacando os chefes no bom e velho estilo índio. Vai pra cima sem estratégia nenhuma. Só consegui terminar graças aos comandos de continue. Criei um carinho bem grande. E jogando através de emulador, joguei a versão de arcade. Por mais que esse game tivesse como jogar de dois, na minha opinião, a magia de jogar esse game está em jogar single. Muito bom o tema, até a próxima. Valeu, Caião, pelo comentário. E quem nunca, né? Quem nunca saiu dando porrada a esmo aí, sem uma estratégia, ou sem dar o devido valor pra vida que a gente tem, né? Cara, talvez essa magia que você tem de jogar esse jogo jogando single player se tem pelo fato de você ter jogado muito ele sozinho. Eu não sei o quanto, né? Mas é isso que eu imagino. Existem jogos mais antigos, né? Nostálgicos, dos quais a gente se apega a estilos de mecânica ou personagens, quando você pode escolher, que tá muito ligado com o que você jogou no passado, né? Que nem hoje em dia tem muitos jogos que a gente fala assim, pô, esse jogo é maravilhoso, e nem é tanto. Mas a gente tem uma recordação nostálgica disso, que faz com que a gente ache o jogo melhor do que ele é, independente de suas características, né? E acho que o fato também de se jogar single player e gostar mais ou não, tem a ver com esse sentimento também, né? Como a gente jogava. Que nem eu tenho uma lembrança muito forte quando eu jogava Mega Man pro Super Nintendo. Eu não lembro direito qual que era. Mas eu tenho uma lembrança muito forte, que foi na época em que minha mãe tava pintando a casa e eu tava no quarto jogando videogame. E aí minha irmã colocava também um CD do Simple Red. E isso me marcou de uma forma que eu não consigo desassociar essas coisas. E tem um cheiro bem característico de tinta quando eu sinto que, cara, me remete à música, à época, à minha mãe, ao jogo principalmente. E à música, cara, que tava tocando do jogo, né? O efeito sonoro do jogo e tudo. Cara, é uma coisa maluca, né? A gente tem esse tipo de gatilho aí, tipo, quando a gente escuta algo antigo, ou sente cheiro, ou vê alguma imagem, remete a gente pro passado de uma forma como se tivesse acontecido ontem. E muitas vezes a gente se prende a isso pra dar um bom argumento, né? Sobre um jogo, sobre uma música, ou seja lá, sobre o que for. Eu também joguei muito single player desse jogo e não tenho nem recordação jogando em dupla, assim, com alguém, sabe? Joguei pouco, mas, tipo, nem joguei pra finalizar, tá ligado? Joguei um pouquinho ali e tal. Não tenho essa lembrança de ter jogado co-op. E, cara, vou te falar uma coisa. Eu joguei poucas vezes a do Mega, porque quando eu conheci a versão do arcade, cara, eu só joguei ela daí pra frente. Tanto que eu nunca mais joguei nem a do Master, nem a do Mega. Se me bate a saudade, eu vou jogar um Altered Beast. É a versão do arcade que é a melhor, cara. E assim, é sensacional. O pessoal pode até falar assim, porque no Mega Drive, não sei o quê. Cara, joga do arcade. Aí depois a gente conversa. Beleza? Forte abraço aí e até o próximo comentário. É isso aí, pessoal. Hoje foi curtinho. Dei até uma esticada aqui pra falar das minhas nostalgias e lembranças de gente velha. Mas é isso. Se você quiser deixar o seu comentário pra gente ler aqui, vai lá em warpcast.com.br, vai no episódio que você quer ouvir e comenta, cara. Faz um comentário lá que com certeza a gente vai ler, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.